Muito bem, então, se estivessem de acordo, começávamos esta nossa audição. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença das peticionárias, a Maria da Silva Gameiro e Marta da Silva Gameiro e a Joana Amaral Dias. Temos também aqui representados três partidos, o PS com o deputado Paulo Marques e Irene Costa, o PSD, a deputada Fernanda Valês e do Chega, a deputada Rita Matias. A nossa audição tem a ver com uma petição para a organização de um referendo sobre a adesão de Portugal ao Tratado Pandémico da OMS. É uma petição que deu entrada aqui na Assembleia da República no dia 2 de novembro, com 7.450 assinaturas, mas entretanto já evoluiu e neste momento concluiu com 7.660, o que quer dizer que já tem que ser submetida a plenário e vai a votação depois do nosso trabalho concluído em plenário. Audição. Trata-se de uma petição coletiva, tendo como primeiros subscritores a cidadã Marta da Silva Gameiro. Os subscritores começam por tecer um conjunto de considerações relativas ao funcionamento da Organização Mundial de Saúde, questionando a sua legitimidade para interferir na gestão que os países fazem de matérias do âmbito da saúde e lançam dúvidas quanto ao financiamento da organização, referindo que está dependente de fundações privadas e corporações, e neste contexto contestam, por um lado, a adesão ao Tratado Internacional sobre a Prevenção e Preparação para a Pandemia, que está a ser negociado entre os países membros da OMS, e, por outro lado, as propostas da OMS para alterar o Regulamento Sanitário Internacional, considerando toda a exposição e o título que atribuíram à petição, parece-nos que os peticionários discordam da adesão de Portugal ao Tratado Internacional sobre a prevenção e preparação para a pandemia e pretendem que a organização de um referendo em questão. Nós temos uma grelha para a nossa audição, que eu vos vou transmitir, não sei se conhecem. Primeiro vou dar a palavra aos peticionários, onde terão 10 minutos, depois cada um, num primeiro momento dos grupos parlamentares, tem 5 minutos e depois poderemos passar a uma segunda fase, se houver necessidade. Penso que não vai ser necessário hoje. Faça, por favor.
Então, excelentíssimos senhores deputados e senhoras deputadas, muito obrigado por nos receberem. Antes de mais, queria fazer uma declaração. Eu aqui me considero, não sou anti-vacinas, tenho todas as vacinas e os meus filhos do Plano Nacional de Vacinação. Não sou contra uma instituição como a OMS. A OMS, enquanto o ramo da saúde da Organização das Nações Unidas, eu, no meu entender, é necessário ao mundo. E também pretendo aqui declarar que não me identifico com os valores de extremas direitas ou extremas esquerdas. Eu sou uma pessoa democrática e gosto de ouvir os dois lados e apelar essencialmente ao bom senso. E é assim que me apresento. Esta petição pretende essencialmente informar as pessoas que os principais financiadores da pesquisa em saúde mundial têm a ganhar financeiramente com as respostas propostas para todo tipo de pandemias. Uma característica cada vez mais clara dos últimos 3 anos de pandemia Covid-19 é que a resposta à saúde pública está a ser conduzida não apenas por governos e instituições multilaterais, como a OMS, mas também por uma série de parcerias público-privadas envolvendo empresas farmacêuticas e fundações privadas. Uma voz importante é, por exemplo, o Wellcome Trust, cujas atividades de caridade em expansão na pandemia incluem a co-liderança de um programa da OMS para apoiar novos tratamentos para a Covid-19. Ao mesmo tempo, segundo a British Medical Journal, a própria Wellcome detém investimentos em empresas que produzem esses mesmos tratamentos, no ramo dos anticorpos monoclonais e a dexametasona, como a Novartis e a Roche. Salientar que isto é tudo público, nos seus sites e nos próprios registros regulatórios financeiros, mas não parecem ter tido muita importância os conflitos de interesses durante a pandemia de Covid-19. Outra fundação é a Gates Foundation. Uma investigação da Nation revelou que os Gates detinham mais de US$ 250 milhões investidos em empresas que trabalham na Covid-19 e citou também grupos da sociedade civil, nomeadamente grupos de média e as academias universitárias, que expressam alarme com a influência desta instituição de caridade exerceu na resposta à pandemia. No entanto, instituições de caridade como a Gates e a Wellcome e até empresas farmacêuticas geralmente são elogiadas na comunicação social pelos seus esforços para resolver a crise de saúde pública, com relativa pouca atenção dada aos seus interesses financeiros e com pouco contrapeso colocado no seu trabalho. Este mês, por exemplo, toma posse como chefe científico da OMS o Dr. Jeremy Farrar. Jeremy Farrar, além de ser uma das mais altas patentes da Wellcome Trust, fez também parte do grupo de consultivo científico para emergências que aconselhou o Reino Unido na pandemia, além de ter um assento no Conselho da Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, uma parceria pública ou privada que prometeu mais de $1 bilhão para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, além de aparecer várias vezes como especialista na televisão. Farrar esteve implicado na censura, se assim se pode chamar, de um paper na Nature, isto em 2020, que falava sobre a eventual origem laboratorial do vírus SARS-CoV-2. Jeremy Farrar é, finalmente, também o fundador da Wellcome Leap, neste momento chefiada pelo ex-diretor do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a DARPA, recentemente divulgado pelos FOIA, os documentos que foram divulgados a mando dos tribunais, esteve por trás de toda a operação de gestão da pandemia nos Estados Unidos da América e também investiu fortemente na tecnologia de mRNA, voltada inicialmente para o cancro, até que em 2019 Bill Gates se interessou pela tecnologia e se uniu à Pfizer, uma das farmacêuticas com maior historial de corrupção. E, senhores deputados e deputadas, o que quer dizer com tudo isto? Apesar de apoiar fortemente a OMS enquanto instituição que é necessária ao mundo, neste momento a OMS está totalmente dependente destas empresas e fundações privadas e são eles que no final ditam o rumo dos acontecimentos. O Tratado Pandémico e as emendas propostas ao Regulamento Sanitário Internacional, conforme, não sei se receberam, mas enviei-vos um artigo para todos os grupos parlamentares, posso enviar novamente, são a tentativa de institucionalizar algo que vem sendo implementado nos últimos 15 anos. Foi criado um modelo de negócio em torno de supostas vacinas para combater pandemias, que agora precisam de ser declaradas para alimentar um monstro e os países precisam de aceitar as recomendações. Na semana passada, o Comitê de Revisão das Emendas expressou no seu relatório final sérias preocupações sobre as ditas, alegando que a OMS estaria a extrapolar as suas funções enquanto entidade que só deveria fazer recomendações. No entanto, este relatório em si não faz propriamente nada e estão agendadas novas reuniões na próxima semana, inclusive. As emendas são um documento de 190 páginas propostas por vários países. Portugal foi representado pela República Checa enquanto presidente na altura do Conselho da Comissão Europeia. Não quero estar a dizer nada de errado. E ao longo de mais de 20 páginas fazem proposta atrás de proposta, maioritariamente em torno do certificado digital. Eu gostaria que fosse perguntada, por exemplo, à doutora Marta Temido, que era na altura a delegada e representante de Portugal, porque sugeriu ou apoiou ou aceitou estas emendas e se não se preocupa que sejam atentado às nossas liberdades fundamentais. As restantes 150 páginas são propostas por outros países. Gostaria de saber se não era do interesse público, no mínimo, ser discutida pelos nossos representantes parlamentares, enquanto Portugal sendo uma democracia representativa. O Tratado Pandémico e as emendas que se pretendem aqui referendar visam tornar obrigatórias as recomendações da OMS, dando total liberdade ao diretor da OMS, que é uma escolha essencialmente política, de declarar pandemias ou emergências de saúde pública reais ou potenciais. A OMS poderá tomar decisões sem escrutínio público e sem transparência. Poderá obrigar os países a mudar as suas próprias leis, a transmitir informação nacional para outros países e a ficar com propriedade intelectual, obrigar a direcionar recursos financeiros nacionais para atividades que achem de maior importância. Tudo isto de um grupo de burocratas, não especialistas, sentados em secretárias em Genebra, sem experiência de campo, sem relação direta com os resultados e sem serem eleitos. Por fim, se tomarmos a atenção à resposta à pandemia, os relatórios independentes dão conta que os níveis de pobreza aumentaram e que os custos dos confinamentos foram superiores a eventuais benefícios. Esperou-se pelas ditas vacinas e negligenciaram-se ativamente outras terapêuticas medicamentosas e mais baratas. Através da Trust News Initiative, uma parceria da BBC, Microsoft, Meta, Google, Reuters, etc., houve uma campanha ativa contra todas as vozes discordantes da OMS e estabeleceu-se que haveria um consenso científico que, na prática, nunca existiu. O maior golpe de marketing que alguma vez existiu foi chamar a estas vacinas, isto vacinas, terapias de base genética experimental. Foi um grande fracasso. Não, as vacinas não aparentam demonstrar qualquer nenhum dos parâmetros das vacinas convencionais. Um recente estudo deu conta que 3% dos vacinados teriam lesões cardíacas, isto para uma doença com IFR de 0,2%. 3% para 0,2% de risco. Temos de excesso de mortalidade gritante em 30 países com correlação positiva com a campanha de vacinação. Não, senhores deputados e senhoras deputadas, as vacinas não são seguras e muito menos não são eficazes. Foram uma experiência em grande escala feita por burocratas que se garantiram que ficariam isentos de responsabilidade. Gostaria agora de dar voz à doutora.
Boa tarde, muito obrigada. Eu não tenho muito a acrescentar àquilo que a doutora Marta Gameiro teve aqui a oportunidade de aduzir. Queria só sublinhar aquilo que penso que será evidente para as senhoras e os senhores deputados, é que este conjunto de factos sobre este tratado que se pretende transpor para Portugal, sem mais, sem debate, sem auscultação da população, sem qualquer contraditório, isto que a doutora Marta Gameiro esteve aqui a aduzir, dizia eu, são factos, isto não é uma questão, não é uma matéria de opinião. A doutora Marta Gameiro, de resto, é médica, mas nem é nessa qualidade que está aqui hoje, é como peticionária e alertando justamente para estes dados concretos. Quando falamos destas parcerias público-privadas a que está sujeita ao OMS, quando falamos destas portas giratórias imediatas de interesses privados de altas corporações monopolistas para altos cargos dirigentes da OMS, quando falamos da letra deste tratado que pretende transpor para os planos nacionais, nomeadamente para a República Portuguesa, a possibilidade de declaração de estados de emergência de uma forma absolutamente unilateral e, nesse aspecto, assim sendo, arbitrária, porque se está subordinada a outros interesses financeiros e não apenas à questão da saúde pública, temos que chamar de forma arbitrária, pois, com certeza, são dados e elementos muito preocupantes, na nossa perspectiva, altamente lesivos dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, não só no aspecto da saúde, mas quando vimos, a propósito da gestão da Covid, e esse precedente, e os alçapões e as exceções que foram criadas devem-nos fazer olhar para esta situação ainda com mais cautela, não falamos só de saúde, como a doutora Marta Gameiros teve aqui a oportunidade de sublinhar. A partir do momento em que são declarados estados de calamidade e emergência, estamos não só a alterar as questões das práticas de gestão de saúde, mas também económicas, sociais, educativas e políticas. E, portanto, parece-nos que isto é uma matéria altamente delicada, altamente sensível e que nós peticionários, mas estamos em querer muitos outros cidadãos portugueses, não podemos aceitar de ânimo leve e pedimos a máxima atenção e zelo a vós, que têm várias funções nesta Casa de uma Democracia, mas cuja principal é certamente serem representantes do povo português. Obrigada.
Muito obrigado. Nós, eu ia passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem é que vai usar a palavra? Senhor Deputado.
Bem, Senhor Presidente, começo por cumprimentar as peticionárias, em particular a primeira subscritora desta petição, a Marta Gameiro, e não, confesso que não deixo de dar nota de uma curiosidade, porque qualquer cidadão tem que vir aqui fazer declarações de interesse sobre se é contra as vacinas, a favor das vacinas, contra a OMS ou não. Enfim, é uma cidadã portuguesa, exerceu uma ferramenta absolutamente indispensável no exercício da luta democrática e do projeto democrático, é apresentar uma petição, eu também já fiz isso antes de ser deputado, e portanto não tem de se justificar, nem tem de nos prestar esclarecimentos sobre o que pensa sobre a OMS, se é contra as vacinas, se não é, como é lógico. Bem, portanto, em primeiro lugar, queria agradecer o facto de ter trazido ao Parlamento este assunto e, de alguma forma, também, não querendo, também acabou por revelar o seu ponto de vista sobre o assunto. Não Portanto, como é lógico, não está a trazer uma visão absolutamente desinteressada do assunto, tem opinião sobre o mesmo, explicitou no enunciado da petição que entregou e agora até aduziu aqui uns dados novos e deu outros exemplos que não estão vertidos no texto original da petição. É sabido que Portugal participa há anos na Organização Mundial de Saúde e com ela tem colaborado, como é lógico. O recente episódio da Covid-19, do nosso ponto de vista, de alguma forma vem retratar a necessidade de haver este tipo de cooperação internacional, absolutamente necessária, e aí temos, se calhar, uma divergência profunda. Um desreflexo dessa indispensável cooperação internacional resulta no facto de termos conseguido ter um mecanismo, já percebi que não lhe quero chamar vacina, vamos chamar-lhe mecanismo, que durante a pandemia da Covid-19 permitiu evitar uma mortandade maior que aquela que tivemos. Falou-me de estudos sobre o excesso de mortalidade de alguns países da Europa, sim, estão a ser analisados, Portugal também está a desenvolver um estudo dessa natureza, precisamos aqui ter um intervalo de tempo maior, mas eu acho que todos nesta sala estamos certos que essa pandemia, essa mortandade seria brutalmente mais elevada caso não tivesse existido uma vacina. Além disso, em Portugal também nós não tínhamos legislação que enquadrasse os estados de emergência como tivemos e resultaram aqui duas particularidades. Uma brutal convergência entre os órgãos de soberania perante a necessidade de terem sido tomadas as medidas que foram tomadas, por um lado, e por outro lado a aceitação dos portugueses a essas medidas. Ou seja, o número de situações em que houve casos de desobediência a essas medidas é um número brutalmente baixo e, portanto, as pessoas de alguma forma perceberam o que estava em causa, aceitaram as medidas tomadas, o que de alguma forma nos faz pensar que elas foram compreendidas pelos cidadãos na sua plenitude. E, portanto, aceitámos perder algum do nosso espaço de liberdade em função de um valor maior, que era a vida das pessoas. Posto isto, o assunto que nos traz é relevante. Como sabe, no âmbito das comissões especializadas, permanentes especializadas na Assembleia da República, existe uma Comissão de Saúde, que neste caso é dirigida pelo Malo de Abreu. Foi recentemente constituída uma subcomissão designada de saúde global, onde eventualmente eu acho que este tipo de assunto também tem enquadramento e é a nossa intenção poder chamar ao Parlamento outras pessoas no âmbito desta, propor ao Sr. Presidente que no âmbito desta petição possamos chamar outros protagonistas para nos dar outro ponto de vista sobre, por um lado, sobre as alterações que a OMS quer fazer e, por outro, para ver da necessidade ou não de sujeitar ao referendo este tipo de matérias. Muito obrigado. Para já era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra então à Sra. Deputada Fernanda Belis.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador e, neste caso, também Presidente desta reunião. Srs. Deputados, o direito de petição é um ato de cidadania e, por isso mesmo, eu quero saudar os autores desta petição, que contabiliza, como já foi aqui dito, 7.660 assinaturas. Devo dizer que, relativamente à intervenção anterior do Sr. Deputado do PS, de facto, comungamos muito do que disse relativamente ao facto de, perante uma situação nova, a cooperação entre os diversos países acabou por ser também uma ajuda. E, portanto, entendemos que já foi pelo Sr. Primeiro-Ministro dito que Portugal está disposto a participar na negociação de um tratado internacional sobre pandemias no âmbito da OMS. O Conselho da União Europeia também já se pronunciou sobre esse assunto e eu gostaria, em primeiro lugar, de vos perguntar se, aliás, e começo por dizer que achei o texto da petição não muito claro. Não muito claro e confesso que, enquanto professora, considerei que estava um pouco mal redigido. Desculpem-me este à parte, mas, de facto, eu sou muito exigente no que respeita à escrita. E, portanto, gostava de lhes perguntar, em primeiro lugar, se esta petição, para a sua elaboração, ouviram peritos sobre a matéria. Ou se resulta apenas só de consultas que fazem no Dr. Google, pronto. Esse é o meu primeiro. Portanto, depois, os argumentos que, na vossa opinião, justificam a realização deste referendo são exatamente quais? Quais são exatamente os argumentos que os peticionários consideram mais importantes para exigir o referendo? Depois, perguntar se também não consideram que é demasiado pretencioso exigir um referendo quando em Portugal já se colocaram situações também igualmente importantes e para as quais não foi possível fazer um referendo. E com isto não estou a desvalorizar a matéria da petição, atenção. E também perguntar-vos se, de facto, consideram que, em caso de uma pandemia, e tendo em conta a recente experiência que nós já tivemos, entenda que a cooperação e solidariedade entre os diferentes países não é uma mais-valia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e cumprimento naturalmente a doutora Marta Gameiro e a doutora Joana Amaral Dias, agradecendo pela exposição inicial, dizendo que naturalmente que a doutora Marta Gameiro tem que iniciar a sua exposição com uma nota prévia quando a última vez que se dirige a esta Assembleia da República para assistir à discussão de uma petição, da qual também era a primeira signatária, é apelidada de chalupa e considerada militante de um partido, quando nem sei se efetivamente comunga das mesmas cores partidárias que eu. E, portanto, infelizmente, a doutora Marta Gameiro terá que fazer todas as notas prévias porque se banalizou um clima de censura e de policiamento daquilo que é politicamente correto e aceitável dizer ou não. E, portanto, de facto, não deveria de ser necessária esta nota prévia, mas foi aquilo que foi permitido. E isto faz-me recordar, de facto, um discurso recente no Senado americano, onde uma senadora questionava, frente aos antigos responsáveis do Twitter, a censura que, de facto, aconteceu nessa rede social e noutras, e, portanto, questiono-me se este texto aqui vertido e se estes argumentos aqui versados poderiam estar expostos em redes sociais e se haveria liberdade para fazer estas alegações ou teriam que ser feitas notas prévias. E isto é algo que tem que nos levar à reflexão porque, como era dito e bem, relativamente a qualquer consideração sobre o período pandémico e a viabilidade ou a fiabilidade das vacinas ou não, aparece automaticamente considerações da OMS. No entanto, quantos e quantos filmes de pornografia infantil ou até de devassa da vida privada e conteúdos íntimos vazados na internet não conseguem ser eliminados e são perpetuados naquelas redes sociais? Esta questão foi colocada nos Estados Unidos da América, mas acho que tem que ser trazida também para o debate em Portugal. E, portanto, numa nota também muito rápida, dizer que não sei se partilho da experiência e da opinião do Partido Socialista de que, de facto, todas as medidas e todas estas intenções foram compreendidas e aceites pelos cidadãos e que, de facto, este espaço de liberdade foi perdido, este valor de liberdade, em função de um valor maior da vida, porque, de facto, os cidadãos não estavam em liberdade. Os cidadãos estavam em casa porque havia policiamento na rua, não foram voluntariamente para a sua casa. Os cidadãos tiveram que tomar uma vacina para poder obter um certificado digital, caso contrário, não poderiam aceder a espaços de lazer, eventualmente não poderiam frequentar clubes desportivos e, portanto, temos sempre que pensar se efetivamente tomaram uma decisão de saúde em condições de liberdade ou não. Mas no que toca aqui à petição em debate, que de facto traz-nos questões importantes, gostava de trazer um excerto de Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, em outubro de 2021, que dizia que temos que criar uma envolvente em que todos os cientistas, profissionais de saúde e governos se possam unir por uma causa comum. E é preciso distinguir. Uma coisa é cooperação internacional. Outra coisa é unidade e internacionalismo. E todos nós conhecemos que as experiências de internacionalismo não correram muito bem e, portanto, é preciso perceber que caminhos é que queremos verdadeiramente seguir. Depois, esta petição destaca bem o papel que a OMS tem, que é, sem dúvida, um papel fundamental, mas sublinham com toda a pertinência de que se isto inicialmente era financiado pelos Estados-membros, atualmente tornou-se financiado por fundações privadas, corporações que estão envolvidas e que investem na indústria farmacêutica e, portanto, é possível questionar, e num Estado democrático tem que ser possível questionar, se de facto ainda há isenção nas deliberações que são tomadas. E isto leva-me a um segundo ponto. Tenho que comentar aquilo que é dito aqui. Devido às orientações da OMS, a União Europeia obrigou os Estados-membros a comprar o equivalente a 9 vacinas por pessoas, incluindo crianças. E, portanto, não podemos esquecer que estas opções tomadas pela União Europeia foram recomendações da OMS. E agora gostava de vos dizer que um dos objetivos deste tratado, diz na página do Conselho Europeu, é restabelecer a confiança no sistema de saúde internacional. A única questão que eu tenho é quem se propõe
propõe a restabelecer a confiança no sistema de saúde internacional não é capaz de revelar transparência no período e nos processos que aconteceram durante esta altura pandémica. Isto é aquilo que nós conseguimos consultar dos contratos realizados com a Pfizer e com a União Europeia. E, portanto, como é que alguém se propõe a restabelecer a confiança quando aquilo que nos mostra são páginas rasuradas e não consegue, de facto, ser transparente? Mas o próprio governo, o nosso senhor ministro, que gosta de fazer o L e apoiar candidatos que agora dizem que não dão determinados apoios e subsídios a crianças se não estiverem vacinadas, retirou do portal base os contratos. Nunca conseguimos aceder plenamente aos contratos de vacinas. Mas atualmente, se forem pesquisar, esta imagem foi retirada antes desta audição. Isto é aquilo que nós temos atualmente no portal base relativamente... Vou concluir. Isto é aquilo que nós temos relativamente à vacinação em Portugal. E, portanto, a única questão que deixo é como é que nós podemos confiar em instituições que querem dizer, que querem restabelecer esta confiança, mas que não se predispõem à transparência. E por isso a questão dirigida às peticionárias é possível confiar nestas instituições que têm interesses obscuros e agendas que não são claras? Muito obrigada pela vossa presença aqui hoje.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos prosseguir os nossos trabalhos. Eu vou dar novamente a palavra às nossas peticionárias, à Dra. Marta Gameiro e à Dra. Joana Amaral Dias, que, de acordo com a forma que entenderem mais adequada, terão até 10 minutos para responder aos senhores deputados e também, se quiserem, aduzir outros aspectos que considerem importantes para nós concluirmos o nosso trabalho. Obrigado. Muito rápida, posso abrir essa exceção porque...
Sim, era meu... Desculpa, guardei uma questão para...
grupos parlamentares e ainda dispomos de tempo, peço desculpa.
Vamos... Se ninguém se observa, tinha guardado uma pergunta para a segunda ronda, uma vez que não há. Tinha só mesmo também uma questão. Não consideram que seria um processo fundamental, de facto, em nome da transparência e, de facto, de reabilitar a confiança no sistema e até, eventualmente, os portugueses sentirem confiança num tratado, haver um processo de clarificação e um estudo do impacto e dos efeitos adversos das vacinas, isto porque os dados que temos atualmente da União Europeia é de que há mais de 5.300 casos de reações consideradas graves, entre os quais 3.385 abortos e 246 mortes fetais. Consideram que um estudo dos reais impactos reforçaria a confiança ou não nas instituições? Muito obrigada.
Obrigado. Aberta esta exceção, eu pergunto também ao Sr. Deputado Paulo Marques se querem usar 30 segundos, Sra. Deputada Fernanda Beleza, ok. Então...
Muito obrigada, Srs. Deputados e Deputadas, por terem colocado as suas questões. Vou começar por a observação de ser necessário fazer uma declaração de interesse. Eu entendo como cidadã, tenho todo o direito de ter uma opinião, é verdade, tenho, mas o que eu vi nos últimos 3 anos foi ser qualquer coisa que eu dizia contra o modo como estava a ser escolhida gerir a pandemia Covid-19, eu era acusada de negacionista, era acusada de extrema-direita, era acusada de ser anti-vacinas e que queria matar os avózinhos. Pelo amor de Deus, de maneira... Eu sei que foram tempos caóticos e que quando há caos tendem-se a extremar posições e fazer declarações que muitas vezes são mais impulsionadas pelo medo do que propriamente por uma razão racional. No entanto, eu sinto necessidade, cada vez que vou falar sobre isto, de fazer esta declaração. Porque eu, como profissional de saúde, o que eu tenho que pôr à frente é o interesse dos meus pacientes e respeitar o princípio básico. Eu sou médica dentista, não fiz o juramento de Hipócrates. No entanto, também tive todas essas disciplinas na universidade, e a primeira coisa que nos ensinam é primo non nocere, primeiro não fazer mal. E desculpem-me, mas não foi isso que foi feito durante a gestão da pandemia. E eu acho que tinha o direito de falar sem ser acusada de ser extremista. Pronto. Cooperação nacional necessária, se eu acho que ela é necessária. Eu acho que eu sou perfeitamente a favor da União Europeia e das Nações Unidas. Eu sou uma pessoa... Eu nasci nos anos 80, eu cresci com a União Europeia, estou completamente dentro do sistema. Agora, por eu acreditar que precisamos de haver cooperação entre países, não quer dizer que eu não questione quando vejo que o objetivo se está a desviar do seu objetivo original. As Nações Unidas foram constituídas após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de cada cidadão nascer igual, com iguais direitos e responsabilidades, quando eu vejo que, os objetivos iniciais primordiais estão a ser desviados, eu acho que nós temos que questionar. Não estamos a questionar a instituição, nós estamos a questionar as pessoas que estão a dirigi-las. Porque nós temos esse direito, da mesma maneira como eu estou aqui, enquanto cidadã, a falar-vos disto e a pedir-vos que pensem sobre o assunto, nós, as instituições que estão lá em cima, em Genebra ou em Bruxelas, nós também temos que, enquanto país, ir lá. Desculpe, mas eu não estou a perceber muito bem qual é o objetivo disto. Nós temos que ir lá, nós temos esse direito. Por exemplo, eu acho que em Portugal, olhando para trás, nós não poderíamos ter feito outra coisa. Porquê? Pelo exemplo da Suécia. O país da Suécia, no que respeita aos confinamentos, pois eles aderiram também completamente à campanha de adição, mas no que respeita aos confinamentos e às máscaras, a Suécia sofreu o maior bullying que eu já vi em toda a minha vida ser feito contra um país dito democrático e da Europa. E eu acho que Portugal não tinha capacidade sequer para suportar uma coisa dessas. Não teríamos. De maneira que tivemos que ir com a corrente. E acho perfeitamente que a cooperação nacional é necessária, só às vezes assim conseguimos atingir objetivos, mas também temos que ter claros quais são os objetivos que nós estamos a querer atingir. Quanto à vacina, a tecnologia de mRNA e os vetores adenovirais, eu sei como é que eles funcionam. Não funcionam como as vacinas convencionais. Não funcionam. Isto era outra coisa, que foi dado o nome de vacina para haver a maior adesão e maior confiança da parte das populações. Eu não consigo chamar isto de vacina, eu chamo porque é a maneira de me fazer entender. Mas isto não é. Não é. E quando fala que estão a fazer investigações e que precisam de um intervalo maior para ver o que é que está a passar, é bastante questionável, uma vez que esta vacina foi aprovada foi feita em 9 meses. Eu falei, inclusive, com uma pessoa que trabalhou muitos anos na investigação na indústria farmacêutica, que é o Dr. Adley Ruiz. Peço desculpa, o meu inglês não é o meu forte, mas o Dr. Adley Ruiz é da indústria farmacêutica, é irlandês, e eu falei com ele durante cerca de 1 hora, e já falei depois disso também, e ele disse, eu vi coisas inacreditáveis, estas vacinas precisam de ser dadas a temperaturas negativas e foram dadas em bares, foram dadas em carrinhas. Como é que os países africanos nem sequer têm condições para refrigerar isso? Eu vi as maiores enormidades serem feitas, para além do facto de terem sido aprovadas em 9 meses. Coisas que demoram 15 anos foram demoradas em 9 meses. Quando me diz que é preciso um intervalo maior para saber os efeitos, eu começo-me a rir. Portanto, precisamos de um intervalo maior para ver os efeitos para uma coisa que foi aprovada em tempo. Pronto. Ok. Quando fala que a desobediência foi baixa às medidas, nomeadamente em Portugal. Portugal, nós somos um povo que é um povo muito bondoso, que confia nas instituições, tudo bem, mas também também não gosta de levantar ondas. Não gosta de levantar ondas. Viu-se com o 25 de Abril, lá tiveram que os militares se chatear e deu-se o 25 de Abril. Mas o que é facto é que nós somos um povo que, além de ter uma grande iliteracia científica, acredita muito na informação que é passada na televisão. Diz o senhor, mas os estudos que indicam que Portugal é o país da União Europeia com maior confiança na comunicação social, para além da sua iliteracia científica. Portanto, eu acho que, não sei se houve uma desobediência baixa às medidas em Portugal, se a desobediência que foi sentida foi calada. Eu conheço muitos casos de desobediência civil, muitos mesmo, e pessoas que ficaram sem os filhos, pessoas que ficaram sem... Ok, vamos continuar. O texto em relação à declaração da pandemia, eu peço desculpa se não estava bem redigido. Estava lá escrito no final que aquilo foi uma tradução de um texto do Dr. David Bell. Quando foi redigido foi em maio de 2021. Na altura, admito, havia uma grande confusão entre o que era o tratado pandémico e o que eram as emendas à relação sanitária internacional. Eu, na minha tentativa de tentar puxar uma coisa daqui da informação que havia, acabei por traduzir o texto do Dr. David Bell, que me pareceu o mais estruturado e que explicava em síntese melhor o que estava a passar. Peço desculpa se a tradução não ficou bem feita, eu tenho as minhas limitações, mas pronto, tentei fazer o melhor que podia, mas acho que se consegue perceber, pronto, apesar de não estar bem redigido. Se houve peritos na matéria... Eu não sei, se ouviram falar, em outubro de 2022, organizei em Fátima o Congresso Internacional sobre Gestão de Pandemias / Saúde, que foi corajosamente, implacavelmente ignorado pela comunicação social. Nesse congresso eu tive cerca de 20 personalidades estrangeiras, não chegou a 20, eram menos, e vários médicos portugueses também, onde falou-se um pouco de tudo, inclusive da OMS. No que respeita à OMS, tive o Dr. David Bell. O Dr. David Bell esteve cá em Portugal. Ele é ex-funcionário da OMS. Ele trabalhou inclusive com o Bill Gates, trabalhou com o Jeremy Farrar. Ele esteve à frente do programa da malária. Ele conhece os meandros porque esteve lá dentro, ele esteve em Bruxelas e ele fez uma explicação que, se vos quiserem, posso enviar sobre como funcionou a OMS. Isto resulta também de várias conversas que tive com ele, em que ele me explicou, ainda sexta-feira tive uma reunião com ele porque eu queria perceber melhor como é que podia vos transmitir as implicações. Quando eu estiver a abusar do tempo, por favor, Sr. Deputado, avise-me para eu ver se consigo ser mais sintética. O doutor, tive uma reunião com ele na próxima sexta-feira. O que eu estou aqui a dizer não é porque vi no Google. O que eu estou a dizer é porque falei, eu tenho como princípio, antes de aceitar a opinião de alguém, e ver o seu currículo. É se calhar snob da minha parte, mas eu vou ver o currículo. Porque eu não me posso dar ao luxo, sendo uma opinião que não é apoiada pela maioria, vir citar pessoas que não têm experiência de campo. Por isso eu dou-me ao trabalho de mandar e-mails a pessoas que eu não conheço de lado nenhum e tentar falar com elas para que elas me expliquem. Então, nesse congresso, que foi em outubro de 2020, tive o Dr. David Bell, que é perito, já esteve lá dentro, teve o Dr. Christian Perron, que ele é francês e é imunologista, também já esteve dentro da OMS, ganhou recentemente um processo contra a sua própria ordem profissional, que também lhe quis tirar a cédula. Tive a doutora Alexandra Henrioncourt, também é francesa, ela é geneticista, teve-me a dar a sua visão sobre como é que funcionavam as vacinas e porque é as suas preocupações relativamente a isto. Tive o doutor Gert Van Botchen. O doutor Gert Van Botchen trabalhou para a Fundação Bill e Melinda Gates, ele é virologista, fez tanto trabalho para as vacinas para a influenza e é perito nesta área. E tive a doutora Jessica Rose. A doutora Jessica Rose é canadiana, mas vive em Israel e ela também tem lançado muitos estudos porque ela tem acompanhado as entradas no VAERS, que é o site sobre as reações adversas dos Estados Unidos. Então ela tem dado muito em cima disto. Ela é investigadora, mas agora neste momento está completamente dedicada a isto e tem feito artigos sobre o assunto. E também tem o doutor Steve Templeton, ele é imunologista, também tentei falar com ele, não esteve em Portugal, tenho tido várias reuniões, mas este não é especialista, eu só posso considerá-lo um ativista. Ele chama-se James Rowski, ele é um ativista, ele está constantemente em cima do que está a passar do OMS e é útil porque vai mudando, eu trabalho, ele vai mudando os documentos e vai-me dizendo o que é que se passa nas reuniões que são feitas em Genebra. Argumentos para exigir o referendo, isso eu considero demasiado pretencioso. Sim, é pretencioso, efetivamente, uma vez que só tivemos dois referendos que foram feitos em Portugal. Eu sei que é pretencioso, mas eu acho que as pessoas... Isto não foi discutido, a gestão da pandemia não foi discutida. Tivemos deputadas recentemente a dizer na Comissão Europeia que as decisões que foram tomadas foram feitas apressadamente e sem a devida discussão. O que aconteceu lá em cima, aconteceu cá em baixo. Portanto, se nós estamos a aderir isto livremente à OMS, nós estamos a dizer que vocês fizeram tudo bem. E tomem lá o bombom. Isto não pode ser, as pessoas têm... O contraditório tem que se sentar, explicar as suas posições de uma maneira calma e sensata, sem enverdar para os extremismos, e as pessoas não são parvas, as pessoas, o comum cidadão não é parvo, nós só temos que falar a língua que eles falam, explicar-lhes que eles percebem e conseguem fazer decisões conscientes. Nós não precisamos tratar as pessoas como crianças, como se viu durante a pandemia.
Doutora Marta, já que me pediu para eu informar, e com a mesma tolerância que dei aos senhores deputados, um minuto para concluir, por favor. Se os senhores deputados estiverem de acordo também.
Muito rápido.
Posso? Sim? Desculpe. Eu peço desculpa. Se a comparação entre os países é necessária, é necessária. É como eu digo, eu sou uma filha da União Europeia, eu cresci com a União Europeia, eu acredito plenamente que isto faz sentido e que deve ser assim. Mas nós temos que ver quem é que gere e quais são os interesses que estão por trás, porque tudo isto no final é uma questão de dinheiro. Quando não há dinheiro e vem alguém que dá... Isto são instituições que já estão lá há pelo menos 50 anos. Inevitavelmente, as coisas, quando estão estabelecidas há muitos anos, acabam por se acomodar, começam a haver vícios. Nós temos que tirar os vícios, nós temos que alertar, isto está aí pela direção, temos que redirecionar. Só para dizer que, por exemplo, numa das últimas reuniões sobre o tratado pandémico, houve um deputado, um membro, que era do Reino Unido, que lhe fez uma questão sobre as emendas, e perguntou, desculpe, mas eu não sei de que país é que vem esta emenda. Esta emenda está aqui e eu não sei que país é que estava lá. O próprio deputado do Reino Unido disse que não sabia de onde é que aquilo vinha. Nós podemos confiar, mas se os próprios deputados não sabem muito bem o que é que se passa lá dentro, pronto. Eu acho que é possível confiar nas instituições desde que elas sejam, deem mostras que são confiáveis. E sim, eu acho que se fizesse um estudo sobre os efeitos das vacinas, mas não só das vacinas, dos confinamentos, um estudo a sério sobre os confinamentos, o impacto dos confinamentos, porque nós vamos ter impactos disto a longo prazo. Se tivéssemos um estudo sobre isso sério, sem isento de dedos a apontar, eu acho que se aumentava em grande medida o respeito e a confiança nas instituições.
Vamos dar então a palavra à doutora Joana Amaral Dias.
Muito obrigada, serei muito breve. Bem, eu penso que não compete, nem não deveria ter pelo menos cabimento numa audiência deste tipo, adjetivar as pessoas de pretenciosas ou diminuí-las, desqualificá-las, ainda para mais uma médica, dizendo que faz pesquisas do Dr. Google. Eu acho que alguma contenção da parte dos deputados é exigível e sinceramente teria outra elegância e com certeza outro mérito também. Também queria relembrar o Sr. Deputado que as medidas que o Sr. Deputado sublinhou que tiveram forte adesão por parte dos portugueses foram declaradas mais de 30 vezes como inconstitucionais por parte do Tribunal Constitucional. Quanto à bondade e aos efeitos e consequências dessas medidas, como o senhor próprio deputado acabou por dizer e por confirmar, ainda precisamos de um hiato e de uma janela temporal, que aliás era o que a Marta Gameiro estava agora também a enfatizar, para termos certezas sobre elas. Portanto, as medidas, independentemente de terem tido uma forte adesão ou não, elas foram ilegais, inconstitucionais. Os casos que houve desobediência não foram desobediência, foram pessoas que fizeram exercer, os seus tiveram a exercer os seus direitos, liberdades e garantias tal e qual estão plasmados na lei fundamental. E, portanto, isso é que importa aqui sublinhar e voltar a recordar que o motivo que nos traz aqui hoje a esta petição é a vontade da Organização Mundial de Saúde de impor aos vários membros, nomeadamente a Portugal e pelos vistos a receptividade portuguesa, de medidas sobre saúde pública e declarações de estado de emergência que afetarão tal e qual mostrou a questão da Covid, afetarão profundamente, estruturalmente, a vida dos cidadãos, dos eleitores e das populações portuguesas. É esse o motivo que nos traz aqui hoje e é isso que estamos aqui a discutir. Também queria relembrar que os senhores deputados não podem estar alheios nem ser alienados sobre o que se passa hoje relativamente às vacinas, às chamadas vacinas das inoculações Covid, nomeadamente o facto do próprio New York Times ter esta semana processado Ursula von der Leyen por ela continuar a ocultar as SMS, já depois do Procurador-Geral da República e do próprio Parlamento Europeu terem intimado a senhora Baronesa, a Presidente da Comissão Europeia, não eleita, a prestar declarações e dela se ter recusado, não prestando, evidentemente, aquilo que deveria ser a sua função e o seu papel e o seu desempenho. Portanto, esta é que é a verdade. Quanto ao suposto pretenciosismo do referendo, devo-lhe dizer, senhora deputada, que nunca vi nenhum referendo mais necessário. Porque a gestão da Covid, durante 2 anos, fez a maior transferência de riqueza da história da humanidade. Os pobres ficaram muito mais pobres e os ricos ficaram muito mais ricos. E deu a maior machadada de democracia desde o pós-guerra. Aliás, não sou eu que digo, todos os institutos internacionais que se dedicam a observar e a analisar a qualidade da democracia em vários países apontam, nomeadamente em Portugal, um decréscimo, uma degradação da qualidade democrática assinaláveis. Portanto, pretenciosa é a sua intervenção, senhora deputada, e não a exigência cidadã e cívica de pedir um referendo sobre aspectos que são absolutamente nevrálgicos e nucleares da vida em cidadãos. Na República Portuguesa. Para concluir, gostava de saudar esta abertura revelada por parte do Sr. Deputado do Partido Socialista em dar continuidade a estes trabalhos, nomeadamente na dita Comissão de Saúde Global, porque nos parece que deve ser esse o caminho nas instituições, não só de consistência e de não incongruências, porque o relembro chegou a propor. O Chega chegou a propor o internamento compulsivo de pessoas que se recusassem na vacina. Portanto, precisamos não só de consistência e de não contradições, como precisamos de prestação de contas, seja na Comissão Europeia, seja aqui neste mesmo Parlamento, que no mínimo se pode considerar, depois desta petição, cuja primeira assinatura é da doutora Marta Gameiro, se pode considerar alertado e devidamente informado sobre este instrumento antidemocrático que está em marcha sobre a República Portuguesa.
Muito bem, e depois desta minha tolerância toda, os senhores deputados querem usar a palavra? Ok, eu vou-vos dar a palavra, sejam sintéticos, por favor, porque eu fui tolerante e agora estamos naquela margem que temos que concluir.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, o Sr. Presidente fez o que tinha de fazer, se me permite, quero ouvir as pessoas que, enfim, procuram o Parlamento para apresentar os seus pontos de vista, como é lógico, e, portanto, sobre isso nada a dizer. Agora, também não queria deixar passar em branco a doutora Joana Amaral Dias, que é uma pessoa que conhece bem a casa, já cá esteve, que os deputados também não são alienados. Portanto, eu não sei o que é que entendo por ser alienado, não me parece que isso seja um adjetivo que qualifique as pessoas. E, portanto...
Os deputados eram alienados, depois pode ver na gravação.
Pode.
Não eram, não podiam ser alienados.
Não vamos entrar em diálogo. Vamos concluir. Vamos concluir que o importante já foi dito. Já foi dito e agora já não estamos a adiantar nada.
E, portanto, só... De acordo. Isto é, se está a pedir respeito, também tem que se dar ao respeito, desculpe. Em relação ao prazo que eu disse, tem que ver com o seguinte, já foram propostas um conjunto de medidas para estudar o aumento da mortalidade que existe em Portugal. E, a dada altura, o que se percebe, e o que nos disseram, nomeadamente entidades como a Direção-Geral de Saúde, é que o intervalo em que o Ricardo Jorge está a estudar esse período tem de ser alargado para percebermos os efeitos dessa pandemia. Ou seja, já há justificação... Pronto, então se está a par, percebe o que é que eu estava a dizer. Tudo o que disse e todos esses constrangimentos, se colocasse no prato da balança, esses constrangimentos todos, à nossa liberdade, alguma falta de informação o mais rigorosa possível para a tomada de decisões, e se colocar no prato da balança o número de pessoas que morreram ou que deixaram de morrer apesar disso, não vai ter dúvidas sobre as medidas que foram tomadas. E depois queria também disponibilizar ali ao Sr. Presidente para partilhar com as nossas cidadãs um link que está no site do Parlamento que dá conta da atividade que o Parlamento foi tomando ao longo dos anos da pandemia, que vai perceber a intensidade, o volume, a exigência que foi colocada ao órgão de soberania do Parlamento Lei da República no combate à Covid e o número de entidades que foram ouvidas e escrutinadas. Dir-me-á que, enfim, era possível fazer mais. Eventualmente sim, mas também não podemos dizer que ficámos aqui alienados do que estava a acontecer e que não fizemos, não cumprimos o nosso papel.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Em relação aos efeitos da pandemia, aos confinamentos, claro que, como é lógico, há hoje efeitos perversos desses confinamentos e vão existir nos próximos anos. Não é por acaso, não é à toa que esta Casa decidiu escolher o tema da saúde mental para a sua iniciativa, por exemplo, do Parlamento dos Jovens. Hoje, todos os dias, saem estudos novos sobre os efeitos da pandemia. E, quer dizer, há caminhos que são claramente hoje já conhecidos.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques. Palavra para concluir a senhora deputada Fernanda Belis.
Apenas e só para lamentar a forma como se me dirigiu. Eu não aceito lições de democracia e muito menos lições de como fazer uma intervenção. Eu questionei, eu não opinei. E, portanto, acho que não era merecível a forma como se me dirigiu.
Discordo.
Pronto.
Faça favor.
Naturalmente, sendo o único grupo parlamentar aqui presente, não tomaria a palavra, apenas esclarecer relativamente à coerência do Partido Chega. De facto, apesar da primeira proposta relativamente aos confinamentos, fizemos um caminho de clarificação e em democracia isso mostra maturidade e qualidade e, no entanto, fomos o único partido a apresentar providências cautelar contra as medidas declaradas inconstitucionais e a receber, de facto, portanto, a confirmação por parte do Supremo Tribunal de que estávamos certos nas alegações que fazíamos. Muito obrigada.
Muito bem. Para concluirmos, eu queria agradecer a presença dos senhores deputados e, naturalmente, as respectivas intervenções. Queria agradecer aqui aos nossos técnicos da Comissão de Saúde o trabalho que fizeram e, nomeadamente, aqui à doutora Josefina, que elaborou a nota da admissibilidade desta petição, E mais uma vez queria agradecer às nossas peticionárias por terem vindo aqui, por terem realizado esta iniciativa de cidadãos, que é muito pertinente, eu acho que é muito atual, e naturalmente também por fazerem, quer aqui, quer na vossa, no vosso dia-a-dia, e por tudo aquilo que disseram e que nós conhecemos, esta vossa ação que têm junto da sociedade para debater estes temas, e penso que o vosso contributo é fundamental para nós podermos realizar o nosso trabalho, para estarmos mais alerta, mais despertos e naturalmente para concluirmos o trabalho com mais rigor. Muito obrigado a todos. Obrigado.